esses dois conceitos, Chai e Roi, Deus vivo, ou seja, ilimitado no tempo, Roi, ilimitado em espaço. São conceitos que foram passados para Ishmael e para os árabes de forma geral.
Isso é um perigo.
Calma, calma, calma. Vamos, calma. Estamos no meio ainda. Esse fator é um fator que foi passado para Ishmael e de Ishmael adiante. Pessoas com fé. Pessoas que acreditam em Deus único. Pessoas que acreditam que Deus está em todo lugar. Pessoas que falam de Deus dia e noite. Em resumo, o nosso amigo Ishmael tem uma junção de coisas. Ele tem um comportamento, sentimentos, herdados diretamente de Ham, por parte da Hagar. Ham, filho de Noach. Ele tem diretamente aquele comportamento selvagem, terrível, abaixo de crítica, herdado diretamente de Ham. Por outro lado, ele tem um amor à liberdade, assim como sua mãe Hagar. Por outro lado, ele tem um espírito de Abraham. Um espírito de bondade, ele tem um espírito de fé. Você sabe o que significa Hezbollah? Partido de Deus. O que eles ficam falando o tempo todo? Allah Akbar. Que Deus seja engrandecido. Tudo no meio árabe gira em torno de Deus. Você pegar o hino de alguns países, entre eles, por exemplo, o hino da Líbia, se chama Allah Akbar. Você começa a ler, você fica encantado. Que coisa linda. Falando de Deus para cá, Deus para lá, o tempo todo Deus. Existe um conceito de fé muito, muito forte entre os Ishmaelim. Porém, nós recebemos dois fatores juntos. Nós recebemos, em primeiro lugar, um fator de fé. Um fator de fé de valores espirituais. Mas, em segundo lugar, nós temos algo muito importante chamado mitzvah. Ações. Mitzvah significa moldar a vida da pessoa segundo essas ideias, segundo esse ponto espiritual, segundo essa fé.
Eles não têm?
Eles não têm.
Mas eles não fazem fé.
Eles não têm mitzvah. Matar em nome de Deus demonstra que a pessoa não tem mitzvah.
É, isso que eu pensei.
Roubar em nome de Deus demonstra que não tem mitzvah.
Mas isso
é... Morrer em nome de Deus demonstra que não tem mitzvah. Tudo isso. Então, esses fatores que eles têm como base, ou seja, eles pegam, exatamente, eles pegam todas as coisas, não tem ética, eles são Ham. Eles pegam tudo que não é ética, eles aplicam em nome de Deus. Em nome de Deus. Peraí, você tem que fazer o que Deus quer que você faça? Falta isso. Eles têm fé em Deus, eles acreditam em Deus, eles rezam para Deus todos os dias, 5 vezes por dia eles rezam para Deus. Todo esse fator é um fator que eles herdaram, de certa forma, do Abraão. Fé em Deus. O que falta é o que nós recebemos. Aplicar no dia a dia essa fé segundo aquilo... Se você acredita em Deus, você deve fazer aquilo que Deus quer que você faça. Não ficar apenas na fé e não aplicar. Eles têm um mérito, eles receberam apenas a fé. A parte de mitzvot, eles não receberam. Porque eles não aceitaram, principalmente. Quer dizer, foi oferecido a eles. Um ponto importante a lembrar. Que a Torá foi oferecida a eles e eles perguntaram, o que está escrito na Torá? Não está escrito que não pode matar. Opa! Imagina. Isso é... Não dá. Impossível. Não, essa Torá não é para mim.
Porque eles têm um potencial enorme do bem e enorme do mal.
Exatamente. Por isso mesmo que nós mencionamos antes. que de todos os exílios, o mais perigoso de todos, o mais pesado de todos, é o exílio de Ismael. Porque eles, por um lado, eles têm fé em Deus, não só isso. Eles têm três coisas que dão uma força muito grande para eles. Em primeiro lugar, a fé em Deus. Em segundo lugar, a bondade pouca que existe, interesseira, como a gente viu. Quer dizer, quando já vem alguém que já é amigo, então eles recebem bem em casa. Em terceiro lugar, Brit Milá, que é outra história, mais para frente. Esses três fatores são os fatores que dão força para Ismael.
Eu quero saber o seguinte. Hashem ouviu eles como ouviu a Agar?
A princípio, sim. A princípio, sim. Se Deus ouve as rezas que eles fazem, a princípio, sim.
Como ouviu a Agar?
Sim. É uma reza. Portanto, não basta a pessoa ter um monte de ideias sobre a unicidade de Deus. Depois de Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, a unicidade de Deus, vem algo. Você vai amar Deus com todo o seu coração, alma e ser. Tudo precisa ser levado e direcionado a fazer aquilo que Deus está te pedindo. Não adianta nada apenas a parte filosófica. Não basta uma pessoa ter o seu pai como Abraham. A pessoa precisa ter uma mãe Sarah. A nossa missão não se restringe em anunciar para todos a existência, a unicidade de Deus apenas de uma forma teológica e filosófica. Nossa função é, o que vai ter escrito mais para frente, Lishmor Derech Hashem Lasot Zakal Mishpat, para guardar o caminho de Deus, para fazer as coisas, para fazer a justiça. Como? Para isso, em primeiro lugar, a pessoa precisa subjugar todas as suas forças. E, em primeiro lugar, os instintos da pessoa. Em primeiro lugar, as forças materiais da pessoa. As forças materialistas da pessoa. Em outras palavras, em primeiro lugar, para a pessoa poder aplicar, precisa ter algo chamado Kedushat Haguf, santidade do corpo. Somente uma pessoa que santifica o seu corpo, o mitzvot, é um Yehudi. Isso quer dizer um Yehudi. Yehudi é aquela pessoa que santifica o seu corpo fazendo aquilo que Deus quer. Não apenas ficar pregando, ó, você tem que acreditar em Deus, acreditar em Deus, acreditar em Deus. Não matar todo mundo que não acredita em Deus. Colocar as coisas na prática. O Ismael herdou do seu pai apenas do Shat Haruach, a santidade do Espírito.
É mais fácil.
Lógico. Muito fácil.
É muito
eu acredito
fácil.
Em Deus, eu rezo para Deus, tudo é Deus. Eu mato, eu roubo, incesto, etc, etc. Mas é tudo por Deus. Estou fazendo tudo por Deus.
Não, a prática é muito difícil. Mesmo a do judaísmo, independente da época.
Sim.
Mas já
o homem está no mundo para isso.
Você viveu como você faz. Não é como você tem. Você jogou de certo.
Exatamente.
É como diz o Rabinol, a pessoa carrega o coração.
Pode ter um infarto. E por isso, só para terminar. O Ismael herdou, portanto, a parte de Avram. Faltou o lado da Sará. O lado da Sará é que do Shataguf, santidade do corpo. Quando uma pessoa nasce de uma mãe israelita, uma pessoa nasce de uma mãe que é do povo de Israel. Ele nasce e ele mama e ele é educado. E dessa forma ele desde o início acaba transformando o seu corpo em algo sagrado. Essa é a diferença básica entre Israel e Ismael. Ismael tem um monte de coisa na cabeça, um monte de coisa no lábio. Pode falar, muito bonito, é maravilhoso. Mas falta aplicar isso. Só para terminar tudo isso que nós vimos hoje, uma história, o Rav Dekhovski, conta que ele nasceu na Europa, antes da guerra, e eles montaram um grupo em 1933. Resolveram que eles vão para Israel para estudar lá a Torá. Só que ele estava meio na dúvida se ele vai, não vai, o que ele faz. Ele resolveu se aconselhar com Hafetz Chaim. Ele viajou para Yeshivá de Radin, onde o Hafetz Chaim morava. E lá passou Yom Kippur. Foi o último Yom Kippur da vida do Hafetz Chaim. No decorrer daquele ano ele faleceu. E esse ainda era em 32. Ele morreu em perto de Rosh Hashanah no ano seguinte, por isso. Morreu em Elul. Ele foi, ficou lá em Yom Kippur, aproveitou bastante, e assim que terminou, ele foi no dia seguinte falar com o Hafetz Chaim. Ele entrou e falou para o Hafetz Chaim: olha, eu tenho uma boa proposta de estudos em Israel, mas eu tenho duas dúvidas. Em primeiro lugar, eu estou meio com medo, talvez lá não vou conseguir estudar tão bem quanto eu estudo aqui, e eu não sei se eu vou ou não vou. O Hafetz Chaim falou para ele: por quê? Não tem sentido, por que você não vai conseguir estudar em Israel? Muito pelo contrário, está escrito no Midrash que não existe como a Torá de Eretz Israel, então com certeza lá o seu estudo vai ser melhor do que aqui. Vai. Bom, segunda coisa que eu queria saber, Hafetz Chaim, é da situação de segurança. A situação lá não está muito boa, porque os árabes têm atacado todos os judeus lá. E não tinha passado muito tempo, em 29, teve um grande massacre em Hebron. Me mataram um monte de alunos de Yeshivá. Ele falou: eu estou meio com medo, se eu vou ou não vou. Queria saber o que você diz sobre isso. O Hafetz Chaim falou para ele: olha, a Torá fala muito claramente, Vehu yeh pere adam, ele vai ser um homem selvagem. E nós sabemos que a Torá é eterna, e se ela diz que Ismael é um sujeito selvagem, significa que Ismael sempre vai ser um sujeito selvagem. Mesmo se se juntarem todos os povos de altíssima cultura e intelectualidade e tentarem colocar ele na linha e transformar ele num ser que se comporta uma pessoa com cultura, não vão conseguir. Porque é assim, é a natureza dele. Ele vai ser sempre. Isso significa que mesmo se um ismaeli acabar estudando e virar um advogado, falou Hafetz Chaim, ele vai ser um advogado selvagem. E se ele for um médico, ele vai ser um médico selvagem. Não tem o que fazer. É a natureza dele é essa. E, portanto, não tem o que fazer. Aí o Hafetz Chaim deu um suspiro. Ele falou: oi, quem sabe o que esse homem selvagem ainda vai fazer? Quanto ainda o nosso povo vai sofrer no futuro por causa deles? E ele falou: mas mesmo assim, vá em paz e Deus vai te dar sucesso. Isso em 33. 32.